Professora, doutora, eu gostaria de iniciar essa conversa com uma pergunta que penso, deve ser esclarecida, porque muita gente ontem saiu falando a respeito de eficácia da vacina sem ter uma noção muito clara do que seja isso. Não estou nem falando agora, nesse momento, especificamente da Coronavac, não. E eu queria que a senhora explicasse para nós o que, que é a eficácia de uma vacina, porque muita gente pensa o seguinte, que se a eficácia da vacina é de, digamos, 70%, isso significa que 70% da população é imunizada, a vacina, entre aspas, pega, e outras 30% não. E não é exatamente isso. Eu queria que a senhora explicasse para nós, professora.
Bom dia.
Bom dia.
Então, assim, para a gente pensar, hoje nós temos várias vacinas no nosso Programa Nacional de Imunização, que nós tomamos regularmente, né? Pela faixa etária, dependendo da indicação, né? Então, desde a nossa infância. Então, essas vacinas, a maioria delas, algumas têm mais de 70% de eficácia, outras têm menos, outras têm próximo a 50%. O que, que significa isso? A gente tem que pensar, né, os nossos ouvintes aí, que a vacina é uma estratégia de saúde pública. É para nós termos um impacto no número de casos da pandemia. Então, ela não é uma estratégia individual de tratamento. E é isso que eu acho que as pessoas estão confundindo, Cacá. Porque, assim, se eu for tomar um remédio que vai ter uma chance de reduzir o meu, vamos dizer assim, a minha doença pela metade, eu vou pensar se eu vou tomar ou não. Mas se nós estamos falando de 200 milhões de pessoas. Nós estamos falando de impedir morte. Então, a eficácia, ela tem a ver com isso. Quanto a gente compara as pessoas que tomaram a vacina com as pessoas que tomaram o placebo. Então, lembrando para quem está nos ouvindo, o placebo é aquela substância que não tem um imunizante, como se fosse um soro que a pessoa está tomando ali. Não tem o produto que vai imunizar, que vai ensinar o nosso sistema imunológico a reconhecer e a lutar contra aquele vírus. No caso aqui, né, o SARS-CoV-2. Então, essa é a estratégia da vacina. O que, que os ensaios clínicos fazem? Comparam o grupo que recebeu a vacina com o grupo que recebeu o placebo. Quer dizer, nada, não recebeu o imunizante. E aí compara no grupo do placebo quantos que, quando se infectaram, desenvolveram a doença, e no grupo do placebo, quanto que isso aconteceu. No caso da Coronavac, a gente reduziu a chance de alguém apresentar qualquer sinal ou sintoma, mesmo mais leve, aquela dor de cabeça, uma dor de garganta, sintomas muito leves. A gente reduziu em 50%. O que, que significa isso? Significa que a gente vai reduzir pela metade o número de pessoas que vão estar transmitindo umas para as outras, na rua, no ônibus, nas repartições públicas, no supermercado. Então, a gente vai reduzir isso pela metade. Isso já é muito bom. Agora, outro dado de eficácia da vacina da Coronavac, do Butantan, é que ele reduziu em 78% de chance de você precisar de uma ajuda especializada. Então, você ir ao serviço de saúde. Você vai ter sintomas, mas eles são leves. Você não vai precisar de uma ajuda especializada, não vai precisar fazer uma tomografia, não vai precisar fazer um exame mais complexo. Do ponto de vista de saúde pública, isso é importantíssimo. A gente está reduzindo em quase 80% o número de pessoas que vão precisar chegar a esse serviço. Então, é preciso que as pessoas entendam isso. A nossa luta agora é para desafogar os nossos sistemas de saúde e para que as pessoas não morram pela falta de assistência. Então, essa vacina é importantíssima, porque se nós tivermos, se a outra metade, né, tiver um sintoma leve, uma dor de cabeça, né, uma febre, mas não precisar de assistência, é muito importante, é tudo que nós precisamos, não evoluir para a gravidade. A gente comparar, né, Cacá, uhum, e Letícia, o que está acontecendo agora em Manaus e a situação que está acontecendo no Reino Unido, outros países também da Europa, os sistemas de saúde estão colapsados. O prefeito de Manaus informou ontem que ele só tem oxigênio para mais 3 dias. Então, você imagina o desespero das pessoas que já estão internadas, precisando de oxigênio. Então, nós estamos falando de vidas, e a vacina é muito importante para a gente proteger essas vidas.
Professora, eu vou pedir para a senhora, se a senhora estiver no Viva Voz, que se a senhora puder tirar do Viva Voz para a gente ter uma informação, uma voz mais clara da senhora. Te agradeço. Não, a gente compreendeu, mas se a senhora tirar do Viva Voz, vai ficar melhor ainda a entrevista, viu?
Ficou bom agora.
Eu acho que vamos ver se a gente consegue melhorar. Fica só no bocal mesmo, no telefone, que fica bem melhor.
Tá bom.
Tá bom?
Eu coloquei o fone.
Não, sem o fone também, professora, se possível, porque tudo isso interfere. A tecnologia, ela sempre está ao nosso favor, né? Mas tem os mecanismos também que ela acaba interferindo.
Tem mesmo.
Agora é matar muito bom.
Muito.
Professora, então...
Deu para entender?
Deu para entender perfeitamente. O Cacá vai complementar essa resposta da senhora e eu tenho uma outra pergunta também logo em seguida.
Professora, então, só para ver se a gente entendeu aqui, eu acho que isso é bom até também para os ouvintes compreenderem. É o seguinte, quando a gente fala numa vacina com 50% de eficácia, a gente está falando que essa vacina está diminuindo a possibilidade de eu ter sintomas da doença, sofrer com a doença em 50%, porque tem muita gente, como eu disse, que acha que essa eficácia, ela tem uma relação, digamos, demográfica, ela está falando da população, e não é, esse índice é para a pessoa, não é isso?
Isso mesmo.
Professora.
Só que isso em larga escala, né, Cacá, faz uma imensa diferença.
Justamente,
né?
Isso que eu ia perguntar para a senhora, que essa é uma outra vantagem dessa vacina, no caso da Coronavac, é o fato de ela... Nós já temos aqui 11 milhões, se não me engano, de doses em São Paulo, e o manuseio dela ser mais fácil. A senhora falou isso, não sei se foi um post próprio ou estava reproduzindo algum outro, eu te acompanho com enorme prazer nas redes sociais, mas estava falando justamente dessa importância, dessa possibilidade de a gente ter uma capacidade de imunizar um grande número de pessoas, né?
De armazenamento. É uma vacina, ela é muito parecida, ela usa a mesma tecnologia e ela é muito parecida com praticamente metade das vacinas que nós temos hoje no nosso Programa Nacional de Imunização. Porque no nosso programa, nós utilizamos ou vacinas com vírus e bactérias, né, inativada, como a Coronavac, ou atenuada, que é como se fosse a bactéria ou o vírus, vamos dizer, um pouco mais enfraquecido. Né? E aí nós já temos essa, nós já sabemos fazer essas vacinas, por isso que o Butantan está produzindo a Coronavac, porque ele já produz para o Programa Nacional de Imunização várias vacinas desse tipo. Então nós já sabemos fazer isso. E é esse tipo de vacina que nós temos capacidade de distribuir rapidamente, nós temos como armazenar e nós temos como distribuir. E nós já sabemos fazer isso. Somos um sucesso, inclusive, no mundo fazendo isso. Então, é uma ótima notícia.
Professor Etel, eu gostaria até, assim como o Cacá, eu acompanho a senhora nas redes sociais também, e ontem, acho que foi ontem mesmo, bem à noitezinha, assim, a gente sempre gosta de dar exemplos, né? Porque o que está acontecendo com esses percentuais que estão sendo divulgados a respeito das vacinas, a Coronavac ontem mais um percentual de eficácia dela utilizada, as pessoas ficam indo mais 50%, por que, que não 100%, né? Aí fica sempre em dúvida, e a senhora colocou ontem um exemplo que eu achei assim sensacional. Eu vou trazer aqui para os nossos ouvintes o post que a doutora Etel Maciel, ela está lá no Instagram, gente, é muito bom acompanhar, uma aula que a gente tem todas as vezes.
Obrigada, Letícia.
Aí a senhora colocou o seguinte, olha, você provavelmente tem uma manchinha no braço. Eu estou vendo aqui, eu tenho, cada um do ouvinte. Vamos ver, quem está nos ouvindo agora, olha para o seu braço, geralmente o direito, né? Tem uma manchinha no braço, talvez não saiba, mas essa é a mancha da vacina da BCG. Aí a senhora questiona, né? Se você está por aqui e ela te protegeu contra as formas graves, você talvez seja um dos 1 milhão, né, de pessoas que não tiveram tuberculose. E a eficácia da BCG, gente, foi de 60%. Não foi isso, doutora?
É isso mesmo, Letícia. Então, só para as pessoas entenderem, porque A gente, é a primeira vez que nós temos essas discussões, né, Cacá e Letícia, em nível global, né, que a gente está vendo em tempo real as vacinas sendo produzidas. Então, as pessoas estão ouvindo vários nomes que não são familiares e há essa confusão, é natural. Então, esse exemplo é só para dizer que essa vacina a gente toma nos 30 primeiros dias de vida. É aquela vacina que faz uma casquinha, inclusive, né? Geralmente a gente toma no braço direito, mas algumas pessoas podem ter tomado no braço esquerdo. E aí, essa vacina, ela protege muito, chega aí a quase 80%, um pouco mais de 80%, contra a forma grave, que a gente chama de meningite tuberculosa. E essa forma grave mata crianças até 5 anos, e a mortalidade era muito alta no mundo. Então, essa vacina, por isso que eu falei, se você está vivo aqui, ela te protegeu contra essa forma grave. Você sobreviveu aos primeiros 5 anos, você não teve uma meningite tuberculosa, né, e você está aqui. E você é um dos milhões, provavelmente, que não teve tuberculose pulmonar, que é a forma, vamos dizer, é a forma da doença mais comum e que os adultos, em geral, têm. A gente tem no Brasil em torno de 60 mil pessoas que têm tuberculose, mas a gente tem aí quase 194 milhões, mais que isso, que não tem tuberculose. Então, nem essa forma mais leve, né, que não é a meningite tuberculosa. E para essa forma, quem desenvolve a doença, a gente tem medicamento. É assim que a gente luta contra as doenças. A gente tem a vacina que impede com que a gente desenvolva a doença ou minimiza muito. E quando aqueles que desenvolvem a doença, a gente trata. É assim que a gente lida com todas as doenças infecciosas, aquelas que a gente vacina até hoje. As vacinas dificilmente vão impedir, né, a não ser a varíola, que é alguém que nasceu um pouco assim na década de 60 e 70, pode ter a marca da varíola, que é outra vacina, que a gente não toma mais, porque é a única doença que nós conseguimos erradicar. Não existe mais varíola no mundo. A varíola já matou milhões de pessoas. Só no século XX, 300 milhões de pessoas morreram de varíola. Então, houve uma estratégia global que durou 10 anos, mas nós conseguimos erradicar a varíola. As outras doenças infecciosas, nós temos vacina, e as bactérias e vírus continuam com a gente. E quando alguém desenvolve, mas a gente reduz muito a chance da pessoa ter a doença, a gente trata. Então, é isso que tem muitas pesquisas sendo desenvolvidas agora, Cacá e Letícia, para a gente também ter medicamentos contra a Covid-19. E aí nós vamos ter vacinas, vamos ter medicamentos, e é assim que a gente vai combater.
Professora, eu queria perguntar para a senhora a respeito da aplicação em uma ou duas doses. A senhora tem uma posição a respeito disso? E eu queria tirar uma dúvida mesmo. Quando a gente fala de 50% de eficácia, esses 50% de eficácia, eles são alcançados após a aplicação da segunda dose? É isso?
Isso, é isso mesmo, Cacá. Então, vou começar pelo final.
Tá.
É após a aplicação da segunda dose, todas as vacinas aprovadas até o momento, elas têm duas doses. A gente tem uma vacina que está sendo estudada, que é a da Janssen, que tem uma dose só, mas ela ainda não foi aprovada. Estão finalizando a fase 3, né? Então, todas aprovadas até o momento, elas são de duas doses. O que muda, Cacá, é o intervalo entre as doses. A Coronavac estudou entre 14 dias e 28 dias, então é possível que a Anvisa libere. A gente ainda não sabe qual vai ser o intervalo, né? A gente não tem acesso a todos os dados, mas a Anvisa está analisando agora. Então, é possível que a gente tenha aí entre 14 e 28 dias de intervalo entre a primeira dose e a outra. A AstraZeneca, que é a outra vacina que nós temos, ela tem um intervalo que foi estudado entre 4 semanas e 12 semanas. Então, nós temos os dados publicados dessa vacina já, saiu agora no dia 8, mas eles só apresentaram os resultados até 8 semanas, que dá em torno aí de 63% de eficácia depois da segunda dose. E é muito importante, as orientações serão dadas, né, quando a vacinação iniciar, mas é muito importante que entre a primeira e a segunda dose, a gente continue tomando todos os cuidados, porque como a gente não atingiu a eficácia total, é que a gente está treinando o nosso sistema imunológico para se defender. E aí a gente precisa dessas duas doses. E aí precisa ter um cuidado para não infectar entre a primeira e a segunda dose, né? Isso aí a gente também vai orientar as pessoas a ter redobrar as medidas, né, de prevenção. Continuar com a máscara, fazendo aquilo tudo que a gente já aprendeu, distanciamento. Então, são essas duas doses. O ministro falou, acho que foi ontem, né, sobre uma dose, mas nós não temos evidência sobre isso. Mesmo o Reino Unido, que já aprovou a vacina da AstraZeneca, aprovou com intervalo de 12 semanas.
Doutora, tem a pergunta aqui da Marcela, na verdade ela faz duas perguntas. A primeira é a seguinte: a vacina impede que as pessoas sejam infectadas ou que desenvolvam a doença?
Eles apresentaram, ontem do Butantan, né? Vou falar do Butantan. Eles apresentaram três dados, né? O primeiro dado é a possibilidade de você desenvolver qualquer sintoma, né? De você desenvolver uma dor de cabeça, uma febre. Então, sintomas que eles chamaram de muito leves, que tem essa eficácia de 50%. Depois, eles apresentaram uma segunda eficácia, que é a probabilidade de você precisar de ajuda especializada. Então, você desenvolveu os sintomas, eles ainda são leves, mas você está com uma dificuldade respiratória, um cansaço, você precisa de ir ao médico, aí na unidade de saúde, por exemplo. E houve uma redução de 78%. Então, isso é muito importante. Depois, eles apresentaram uma outra eficácia. Eles fizeram até uma pirâmide para mostrar isso. São os casos moderados e graves. Nesse caso específico, ninguém que tomou a vacina, no grupo da vacina, precisou de hospitalização. E 7 pessoas no grupo do placebo precisaram de hospitalização. Então, é uma redução, né, que o cálculo é de 100%, mas a gente ainda, são poucos casos, e aí eu diria assim, é uma tendência de que a vacina vai proteger muito contra casos graves, ainda que a gente não tenha um número muito grande que permita uma análise estatística, né, mas não ter ido ninguém para o hospital, precisar de hospitalização, precisar de intubação, é uma notícia muito animadora.
Só uma pergunta aqui do Jean. Vai chegar a uma perspectiva de vacinação de crianças e adolescentes também?
Então, Jean, os ensaios clínicos, eles não incluíram no primeiro momento crianças e adolescentes menores de 16 anos. Alguns incluíram acima de 16, outros incluíram acima de 18. Mas abaixo de 16, ninguém tinha incluído. Quando foi mais ou menos outubro, e com o problema da abertura de escolas, alguns fabricantes iniciaram estudos nessa faixa etária. Então, é possível que nos próximos meses nós tenhamos dados de eficácia e segurança e as crianças também e adolescentes possam ser vacinados. Mas, nesse primeiro momento, eu acredito que no Brasil a gente só vai vacinar acima de 18 anos.
Só uma curiosidade, eu acho que isso é bom a gente ressaltar pelos números que a senhora apresentou, que foram apresentados ontem pelo governo de São Paulo. Quanto mais grave a doença, a gente talvez possa definir dessa forma, há uma prevenção quando você usa a vacina em relação à gravidade da doença. Eu acho que é isso que a gente pode falar, né? Que quando você tem uma faixa média, digamos aí, em que a pessoa não está numa situação grave, mas ela precisa do cuidado médico, é de 78% de eficácia, é isso?
Exatamente, né? Exatamente. Então, você imagina isso em larga escala como uma estratégia, né, de saúde pública, que nós teríamos, por exemplo, aquelas pessoas que vierem a precisar de hospitalização, vai ser um número muito menor e essas pessoas poderão ter uma qualidade de assistência maior. Porque o que está acontecendo nos serviços de saúde hoje, Cacá e Letícia, a gente já está vendo aí os profissionais exaustos, o sistema muito próximo da exaustão, né, e os próprios profissionais dizendo, né, a gente não pode ficar com acompanhante. As pessoas estão ali sozinhas e os profissionais estão correndo de um lado para o outro porque é muito paciente. Então, se a gente conseguir reduzir
o número de pessoas que chega a uma hospitalização, a qualidade da assistência é muito melhor.
Doutora, tem mais uma pergunta aqui. Seguinte, as pessoas que tomarem a vacina, né, seja ela em primeira uma dose ou duas doses, que desenvolverem sintomas, elas podem infectar outras pessoas?
Essa é uma dúvida. Nós ainda não temos essa certeza. É possível que, como a gente tenha menos, vamos dizer assim, o vírus está se multiplicando menos no nosso organismo, essa pessoa vai ter uma produção menor de vírus e isso impacta também na transmissão. Então, é possível que a gente também tenha um impacto na transmissão, mas a gente vai precisar acompanhar isso com os dados, né? Então, não temos essa certeza. Mas a gente acredita, essa é o que a gente acredita.
Existe uma perspectiva de aprovação do uso emergencial no domingo pela Anvisa. Então, e vamos aqui torcer para que a promessa do ministro se concretize. Ele fala que depois da aprovação, em 4 ou 5 dias, nós já teríamos início da vacinação aqui no país. Aí, a minha pergunta é a seguinte. Vamos pegar a Letícia como exemplo. Daí a Letícia vai lá, ela não está ainda no grupo prioritário, mas digamos, só para a gente deixar isso de uma forma bem clara. A Letícia vai, toma a primeira dose, ela ainda não está imunizada, toma a segunda e aí sim ela está imunizada. Mas essa imunização, ela já é imediata ou há um período para que a vacina comece a fazer efeito?
Então, o que a gente está observando é que nós vamos precisar aí, enquanto a Letícia tiver só a Letícia imunizada, você não estiver imunizado e eu não estiver imunizado, a Letícia vai precisar ainda manter os cuidados. Porque para a gente ter um impacto na transmissão, a gente precisa de atingir aquela cobertura vacinal. A gente precisa de que muitas pessoas estejam vacinadas também. Tá, Cacá? Então, a vacina tem essa estratégia, né? Que tem essa imunidade coletiva que a gente precisa formar. Então, a Letícia ainda vai precisar ficar tomando aqueles cuidados, usar a máscara, até que a gente atinja um número de pessoas vacinadas, que a gente está calculando aí entre 70% e 80% da população. Por isso que as pessoas precisam entender que, quando elas forem chamadas nos grupos prioritários, elas precisam comparecer por elas e por aquelas que não estão, nesse momento, podendo se vacinar. No caso, as crianças, os adolescentes. Porque quanto mais pessoas vacinadas, mais a gente vai fazendo uma barreira, impedindo que o vírus vá circulando.
Isso é que explica, professora, a situação vivida pelo Reino Unido. Porque o Reino Unido, ele começou, foi o primeiro país, tem aquela disputa lá, aquela dúvida em relação à Rússia, mas vamos tomar o Reino Unido como o país que iniciou a vacinação. E mesmo assim foi obrigado a decretar lockdown, porque grande parte da população ainda não está imunizada, é isso?
Exatamente,
né?
Exatamente. Okay. Então a gente vai precisar combinar medidas ainda enquanto a gente não atinge aquela imunidade coletiva.
Letícia?
Tem mais uma pergunta aqui, doutora, que é do Vinícius. Quem já teve Covid vai precisar tomar vacina?
Então, Vinícius, nós, no início dos ensaios clínicos, as pessoas com Covid, elas não entravam, né, nos estudos. Da metade para lá, as pessoas com Covid começaram a ser vacinadas, porque a gente foi aprendendo mais sobre a doença. E aí, nós aprendemos o quê? Né? Os estudos analisaram e a gente avaliou o seguinte. Aquelas pessoas que tiveram doenças leves, uma Covid mais leve, elas têm uma memória imunológica menor, que pode durar aí de 2 a 3 meses. É até o prazo que a gente está vendo de reinfecção, né? Os casos de reinfecção, eles estão no intervalo de 90 dias. Aquelas pessoas que tiveram uma Covid mais grave, que precisaram, tiveram muitos sinais e sintomas, precisaram de hospitalização, elas têm uma memória imunológica maior, que pode ser superior a 8 meses. Então, a ideia é que todos se vacinem, porque essa memória imunológica pela doença, ela é curta. E a memória imunológica que a gente vai gerar pela vacina, como ela tem um número, um percentual, né, específico lá de imunizante, a gente vai controlar o tempo em todas as pessoas. Então, é como se todo mundo vai receber a mesma dose e a gente vai ter um tempo para todo mundo de imunização, que a gente ainda não sabe se vai ser em torno de um ano ou dois anos. Isso a gente ainda vai precisar responder, mas é possível que a gente precise se revacinar, assim como a vacina da gripe.
Okay.
Porque é um vírus que faz muita mudança, entendeu? Então a gente vai precisar ficar monitorando também o vírus e talvez, né, mudar as vacinas também.
Olha, professora, eu acho que assim, a gente tem muitas dúvidas e a gente ficaria aqui um bom tempo com a senhora, mas a gente sabe que a senhora tem as suas tarefas e também a gente tem um limite aqui no programa. Mas muito obrigado pela participação e quando, provavelmente, possivelmente, vamos torcer para que isso ocorra, quando a gente tiver a vacina nos próximos dias, muito possivelmente a gente procure novamente a senhora para que a gente tire mais dúvidas a respeito da vacina. Ah, uma última pergunta só, porque vou aproveitar isso. Nós já temos aí alguns milhões de doses aplicadas no mundo, e eu não sei se a senhora acompanha as reações adversas que algumas pessoas tiveram. O número de reações adversas, de alguns efeitos, é grande, é pequeno? Tem algum registro a respeito disso?
Muito pequeno. Até o momento, se a gente pensar nos milhões de doses aplicadas, a gente não tem 0,000001% de efeitos adversos. Então,
tá,
é muito pequeno, a gente pode ficar tranquilo que as reações são muito pequenas. Aquelas que precisaram de internação eram pessoas que já tinham algumas condições prévias, né, mas que foram hospitalizadas. Então, é um número muito pequeno, não chega a 20 no mundo todo. E a gente tem, acho que mais de... Vai mudando todo dia, né? Mas só colocando aí os Estados Unidos, que já tinha 20 milhões, então a gente deve ter aí próximo de umas 30 milhões de pessoas já vacinadas e a gente não tem 20 pessoas com efeitos adversos. Então, é um sucesso em termos de segurança, né?
Nenhuma virou jacaré, não, né?
Não, ninguém. Ninguém virou jacaré.
Então tá bom.
Pode ficar tranquilo.
Eu fico imaginando se essa vacina... Sabe aquela vacina? Eu não sei qual é, doutora, mas que dá uma dor no braço.
O
quando
tétano,
gente...
antitetônica.
Nossa, já pensou se essa coronavac dá uma dor dessa?
É, pelo jeito não.
É antitetônica.
Imagina.
Dizem que não. Pelo que a gente viu ali dos efeitos adversos, são muito leves, da coronavac. Então, vamos esperar. Meu bracinho já está pronto.
O meu também.
Ontem eu vi algo que foi recuperado, eu não sei exatamente onde é que eu vi, mas uma propaganda que era, acho que essa propaganda estava relacionada à época daquela campanha da meningite, se não me engano, lá na década de 70, e era uma propaganda do Sugismundo, que era um personagem que era muito utilizado naquela época para campanhas de educação da população. E naquela época era um tipo de um revólver, né? Um revólverzinho. Era uma picadinha, Letícia, que se levava. Ele batia e voltava.
Disparava.
Né?
É verdade.
Ok, então muito obrigado, professora. Nós conversamos aqui com a professora Ethel Mendes.
Ethel Maciel.
Ethel Maciel, meu Deus, desculpe. Ethel Maciel. E
obrigada,
vou renovar aqui o convite para que a senhora volte daqui a alguns dias, quando a gente tiver a vacina entre nós, tá bom?
Estou à disposição. Um abraço.
Abraço, doutora. Obrigada. Um bom dia para a senhora.
Bom dia.